vê aí, Nelson.
Oi, som.
Boa noite a todos os presentes e ao que estão nos acompanhando pela internet. Hoje, 12 de setembro de 2023, às 20 horas e 15 minutos, realizamos a 14ª sessão ordinária do ano. Peço à primeira secretária para que faça a chamada regimental.
Boa noite. Aparecida Cândida Gonçalves.
Presente.
Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Laiane Honório Frezerim. Presente. Marcos Antônio Paniche.
Presente.
Paulo Roberto Salles de Lima.
Presente.
Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Tchermak Mota Frederico.
Presente.
Constada a existência do quórum, declaro aberta a presente sessão com a costumeira invocação. Sobre a proteção de Deus, iniciando nosso trabalho. Peço ao nobre vereador Tchermak para que faça uma leitura em um trecho da Bíblia Sagrada. E peço a todos que fiquem em posição de respeito.
Boa noite a todos. Coríntios 13. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensorbedece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como parte, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Amém.
Agora vamos ouvir e cantar o hino do município de Nova Granada.
De São Benedito, do valente Francisco.
Francisco dos Santos, veio a nós esse solo bendito, a quem vou dedicar o meu canto. No começo eras Vila Bela, um orgulho lembra a gente tua. Outro nome surgiu nesta tela, mas o amor de teus filhos continua. Deus te salve, ó Granada do São João, ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Deus te salve, ó Granada do São João, ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Brava gente chegada de Espanha, progresso aumentar e de força irmanada tamanha, nossa nova Granada aí está. Teu passado foi feito de glórias, teu presente à luta pertence, teu futuro já tem uma história. Que alegria é morrer granadense! Deus te salve, ó Granada do São João, ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira.
Que palavra maravilhosa que o nosso irmão leu hoje da Bíblia, né? O amor fala caridade, mas o complemento é o amor. Se nós não tivéssemos amor, toda obra, a Bíblia fala que toda obra sem amor, ela é morta, né? E nós devemos amar uns aos outros, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Isso é uma maravilha. Vamos agora passar, né? Peço a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 13ª sessão ordinária de 2023, realizada no dia 5 de setembro do ano de 2023.
Ata da 13ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de setembro do ano de 2023. Presidente Celso Antônio Gonçalves, vice-presidente Carlos Pereira Rodrigues, primeira secretária Laíra Honório Frezerim, segunda secretária Aparecida Cândida Gonçalves, terceiro secretário Marcos Antônio Panich. Vereadores presentes: Aparecida Cândida Gonçalves, Carlos Pereira Rodrigues, Celso Antônio Gonçalves, Laíra Honório Frezerim, Marcos Antônio Panich, Paulo Roberto Salles de Lima, Roseli Esteves Serrano.
A palavra está com o nobre vereador Marcos Antônio Panich.
Por questão de ordem, gostaria que fosse dispensada a leitura da ata.
Coloco o requerimento do nobre vereador em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Dando sequência, comunico aos senhores vereadores que o pequeno expediente se encontra à disposição. Vamos dar início ao expediente do dia. Peço à primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei número 16/2023, de autoria do Executivo.
Projeto número 16, de 15 de setembro de 2023. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial de outras providências. A Prefeita Municipal de Nova Granada, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$211.310,82, distribuídos às seguintes dotações. Ficha 242, 242. Infraestrutura da cultura, esporte, lazer e turismo. Outros servidores de terceiros, pessoa jurídica. Ficha 243. Infraestrutura da cultura, esporte, lazer e turismo. Outros serviços de terceiros, pessoas físicas. Artigo 2º. O crédito aberto, na forma do artigo anterior, será aberto com recurso providentes do excesso de arrecadação dos recursos provenientes da Lei Complementar 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo. Excesso R$ 211.310,82. Recurso de fonte, número 05. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Nova Granada, 15 de setembro de 2023. Doutora Tânia Liana Toledo Yulgar, prefeita municipal. Mensagem ao projeto de lei número 16 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores da Câmara Municipal de Nova Granada. A presente mensagem refere-se ao projeto de lei que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Tem o mesmo a finalidade de acrescer, através do excesso de arrecadação, no orçamento vigente no exercício de 2023, valores financeiros que serão transferidos pelo governo federal através das disposições contidas na Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, que transfere recursos financeiros para o município de Nova Granada. Os referidos créditos foram objeto de convênio firmado dentro deste exercício entre a Prefeitura de Nova Granada e o Governo Federal. Por este motivo, sua inclusão em momento oportuno se faz necessário. Por ser um projeto de relevante interesse para o município no atendimento às necessidades imediatas, esperamos sua aprovação na forma apresentada, requerendo que sua tramitação em regime de urgência, em face da necessidade de providências para a efetivação dos mesmos. Sendo o que me oferecia, reitero ao senhor presidente e aos nobres vereadores nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, doutora Tânia Eliana Toledo Yulgar, prefeita municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 16 de 2023 do Executivo, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Lei Complementar 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo. R$ 211.310,82. Relator, Tchermak Mota Frederico. Primeiro e segundo relatório e voto do relator. Analisamos a preposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Terceiro é o parecer sala das comissões. Tchermak Mota Frederico, relator. Laiane Nori Frezarim, presidente. Roseli Esteves Serrano, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 16 de 2023 do Executivo, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Lei Complementar 195 de 2022. Lei Paulo Gustavo, R$ 211.310,82. Relator, Paulo Roberto Salles de Lima. Primeiro e segundo relatório e voto do relator. Trata-se de proposição que visa acrescer no orçamento vigente e o montante de R$ 211.310,82, oriundos de um convênio firmado com o governo federal através da Lei número 195 de 2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo, que visa beneficiar a classe artística de nossa cidade. Por se tratar de um projeto de interesse de nossa população, em especial os profissionais ligados à cultura, indicamos a aprovação em plenário. Terceiro é o parecer, sala das comissões. Paulo Roberto Salles de Lima, relator. Carlos Pereira Rodrigues, presidente. Marcos Antônio Panich, membro.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei número 17 de 2023, de autoria do Executivo.
Projeto número 17, de 15 de setembro de 2023. Cria a rúbrica de proventos em folha de pagamento dos funcionários para o atendimento à complementação do piso nacional da enfermagem. A Prefeita Municipal de Nova Granada, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o provento Complementação Piso Nacional da Enfermagem para ser pago aos profissionais da enfermagem no município de Nova Granada para a complementação do Piso Nacional de Enfermagem, conforme estabelecido pelas normas do Ministério da Saúde. Artigo 2º. O crédito para a cobertura das despesas inerentes a essa lei será coberto por excesso oriundos de transferência do Ministério da Saúde. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Nova Granada, 15 de setembro de 2023. Doutora Tânia Liana Toledo Yuger, Prefeita Municipal. Mensagem ao projeto de lei 17 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores da Câmara Municipal de Nova Granada. A presente mensagem refere-se ao projeto de lei que cria rúbrica e proventos em folha de pagamento de funcionários para atendimento à complementação do Piso Nacional da Enfermagem. Tem o mesmo a finalidade a acrescer através do excesso de arrecadação no orçamento vigente no exercício de 2023. Valores financeiros que serão transferidos pelo Governo Federal através do Ministério da Saúde para o município de Nova Granada. Os referidos créditos foram objeto de transferência por parte do Ministério da Saúde, recursos para a complementação do Piso Nacional da Enfermagem. Por este motivo, sua inclusão em momento oportuno se faz necessário, por ser um projeto de relevante interesse para o município no atendimento às necessidades imediatas. Esperamos sua aprovação na forma apresentada, requerendo sua tramitação em regime de urgente, em fase de necessidade de providências para a efetivação dos membros. Sendo que me oferecia, reiteramos ao senhor presidente e aos nobres vereadores nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, doutora Tânia Liana Toledo Yugar, Prefeita Municipal. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao parecer ao projeto de lei número 17 de 2023 do Executivo, que cria a rúbrica de proventos em folha de pagamento de funcionários para o atendimento e complementação do Piso Nacional da Enfermagem. Relator, Paulo Roberto Salles de Lima. Primeiro e segundo relatório e voto do relator. Visa a presente propositura criar rúbrica e proventos a fim de complementar a folha de pagamento dos profissionais da enfermagem atendendo o Piso Nacional. Trata-se de um crédito transferido pelo Ministério da Saúde, que necessita ser acrescido no orçamento para que esses profissionais finalmente recebam o piso salarial que conquistaram. Por se tratar de um projeto de lei de interesse da população, opinamos pelo seu prosseguimento e aprovação em plenário. Terceiro é o parecer, sala das comissões, 19 de setembro de 2023, Paulo Roberto Salles de Lima, relator, Carlos Pereira Rodrigues, presidente, Marcos Antônio Panich, membro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei número 17 de 2023 do Executivo, que cria rúbrica e proventos em folha de pagamento de funcionários para atendimento à complementação do Piso Nacional da Enfermagem. Relator, Charmock Mota Frederico. Primeiro e segundo relatório e voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Terceiro é o parecer, sala das comissões. Charmock Mota Frederico, relator. Laiane Nora Frezarim, presidente. Roseli Esteves Serrano, membro.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei número 18 de 2023, de autoria do Executivo.
Projeto número 18, de 15 de setembro de 2023. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial de outras providências. A Prefeita Municipal de Nova Granada, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$400 mil, distribuído às seguintes dotações. Ficha 244. Execução de serviços públicos e infraestrutura, obras e instalações, R$250 mil. Ficha 245. Execução de serviços públicos e infraestruturas, obras e instalações, R$150 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será aberto com recursos providentes de excesso R$400 mil, fonte de recurso 05. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Nova Granada, 15 de setembro. Doutora Tânia Liana Toledo Hilger, prefeita municipal. Mensagem ao projeto de lei número 18 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores da Câmara Municipal de Nova Granada. A presente mensagem refere-se ao projeto de lei que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Tem o mesmo a finalidade de acrescer, através do excesso de arrecadação no orçamento vigente no exercício de 2023. Valores financeiros que serão transferidos pelo governo federal através de transferências especiais para o município de Nova Granada. Os referidos créditos foram objeto de convênio firmado dentro desse exercício entre a Prefeitura de Nova Granada e o governo federal. Por este motivo, sua inclusão em momento oportuno se faz necessário. Por ser um projeto de relevante interesse para o município no atendimento às necessidades imediatas, esperamos sua aprovação na forma apresentada, requerendo sua tramitação em regime de urgência, em face de necessidade de providências para a efetivação dos mesmos. Sendo que me oferecia, reiteramos o senhor presidente, aos nobres vereadores, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, doutora Tânia Liana Toledo Hilger, prefeita municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 18 de 2023 do Executivo, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. R$400 mil, praça com área de lazer e pavimentação asfáltica. Relator. Charma Kimota Frederico, primeiro e segundo relatório e voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que o mesmo está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Terceiro é o parecer, sala das comissões, 18 de setembro de 2023. Charma Kimota Frederico, relator, Laiane Nori Frezarim, presidente, Roseli Esteves Serrano, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 18 de 2023 do Executivo, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. R$400 mil para a praça com área de lazer e pavimentação asfáltica. Relator, Paulo Roberto Salles de Lima, primeiro e segundo relatório e voto do relator. Trata-se de um projeto de lei que visa acrescer no orçamento de 2023 o montante de R$400 mil destinados à execução de serviços públicos e infraestrutura, sendo R$250 mil para a construção de praça com área de lazer e R$150 mil para pavimentação asfáltica. O crédito aberto no orçamento é fruto de transferências e convênios federais e chega em hora oportuna para promover benfeitorias para a população granadense. Assim sendo, opinamos pelo prosseguimento em aprovação da propositura em plenário. Terceiro é o parecer, sala das comissões, Paulo Roberto Salles de Lima, relator, Carlos Pereira Rodrigues, presidente, Marcos Antônio Poniche, membro.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça a leitura do requerimento número 153 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Requerimento número 153 de 2023. A vereadora que esta subscreve, em conformidades com os termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário desta Casa, que seja solicitada à chefe do Executivo Municipal que, por meio do Departamento de Assistência Social prestes as seguintes informações. A. Quantas são as famílias que estão sendo assistidas e beneficiadas com as cestas básicas em nossa cidade? Quais são os critérios e como é feito o cadastro de novas famílias que precisam deste auxílio? Sala das Sessões, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Recentemente, fui procurada por munícipes que relataram encontrar dificuldades para serem beneficiadas com cestas básicas, considerando ser tarefa do vereador fiscalizar a ação do Poder Executivo e defender os interesses da população, solicito essas informações para esclarecer as dúvidas e para orientar melhor a nossa população. Certo da atenção dispensada, antecipo desde já meus agradecimentos.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça a leitura do requerimento número 154/2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Requerimento número 154/2023. A vereadora que esta subscreve, em conformidade com os termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário desta casa, que seja solicitado à chefe do Executivo Municipal, as seguintes informações sobre as obras e reformas do Centro Social Urbano, CSU. A. Em que pé estão as obras de reforma do CSU? B. Existe previsão para o término? C. A reforma contemplará a revitalização das piscinas? Sala das Sessões, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. A proximidade do verão, com a previsão de calores intensos, tem feito a população nos procurar perguntando sobre a disponibilidade do Centro Social Urbano, CSU, estar pronto para uso. Considerando ser tarefa do vereador representar os interesses da população e fiscalizar as ações do Poder Executivo, requero essas informações. Certo da atenção dispensada, desde já agradeço.
Será encaminhado ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 124/2023, de autoria do vereador Marcos Antônio Paniche.
Indicação número 124/2023. O vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal sobre a necessidade de promover melhoria no balanço do cruzamento das vias Oswaldo Cruz e Teófilo Mansur. Sala das Sessões, Marcos Antônio Paniche, vereador. Justificativa. O ponto acima citado apresenta buracos, dificultando o trânsito e fazendo com que os moradores e transeuntes nos procurem, solicitando atenção por parte da administração municipal, pois no local junta água, causando mau cheiro. Motoristas desavisados correm o risco de acidentes, podendo causar prejuízos de grande proporção em seus veículos. Em nome destes motoristas e dos que ali transitam, agradeço a atenção que me foi dispensada e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 125/2023, de autoria do vereador Marcos Antônio Paniche.
Indicação número 125/2023. O vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal Operação Tababuraco nos seguintes pontos. Avenida Brasil, entre as vias Jansen de Melo e Jacinto Riz Garcia. B. Na Vila Gumercindo, em especial, Rua Percílio Pereira dos Santos. C. Na Avenida Celestino Emídio Nogueira, próximo ao número 754. Sala das Sessões, Marcos Antônio Paniche, vereador. Justificativa. Os locais acima citados encontram-se praticamente intransitáveis, necessitando de operação de tapa-buraco ou de recape urgentemente. O tráfego de veículos nesses locais está colocando em risco não só os motoristas, como também os transeuntes, pois, ao desviarem dos buracos, o motorista coloca em risco a segurança de pedestres. Reclamam ainda os munícipes que os seus veículos são danificados devido à buraqueira pela qual precisam transitar e do mau cheiro que vem pelas poças de água. Sendo assim, peço que seja incluído aos pontos acima citados no cronograma de tapa-buracos do município. Desde já, meus sinceros agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 126 de 2023, de autoria do vereador Paulo Roberto Salles de Lima.
Indicação número 126 de 2023. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que estude promover parcerias público-privada para que os espaços de lazer José Luiz Fernandes, no Jardim Bandeirantes, e José Rosales Oliva, na Vila Pavani, sejam apadrinhados e cuidados nos termos da Lei número 23 de 2021. Sala das Sessões, Paulo Roberto Salles de Lima, vereador. Justificativa. Parcerias público-privada, as famosas PPPs, são acordos entre os setores públicos e privados para a realização conjunta de determinado serviço ou obra de interesse da população. Em uma PPP, a empresa normalmente fica responsável pelo projeto, assim como seu financiamento, execução e operação. Nosso município sofre orçamentariamente para garantir que os espaços de lazer se mantenham adequados na prática esportiva, oferecendo qualidades aos nossos munícipes. Buscando empresas que adotem esses espaços, realizando suas manutenções em troca de espaço para publicidade e outros incentivos que podem ser pensados na forma da lei. Ajudaria a manter a cidade bem cuidada e garantiria o espaço adequado e moderno para a prática de para as práticas esportivas. Diante disso, fazemos o pedido destes estudos por parte do setor competente. Desde já, agradecemos a atenção dispensada.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 127 de 2023, de autoria do vereador Sebastião Ferreira. Sebastião Fernandes.
Indicação número 127 de 2023. O vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que promova por meio do setor competente melhorias na estrada rural, que dá acesso à propriedade do senhor Jesus Lopes, sala das sessões, 15 de setembro de 2023. Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. Constantemente tenho recebido reivindicações que solicitam intervenções junto ao órgão competente para que promova melhoria na estrada rural acima citada. Os proprietários rurais e motoristas que trafegam por essas estradas, têm relatado que a mesma está praticamente intransitável. Alguns pontos com poços de água, necessitando de nivelamento e as mecanismos para o escoamento correto, favorecendo melhores condições e deslocamento. Certo do atendimento da Prefeita Municipal, para esse pedido, desde já agradeço a atenção dispensada.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 128 de 2023, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 128 de 2023. O vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que, por meio do setor de trânsito, reveja a sinalização de pare na rua Higino Zampronha, sala das sessões, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. Temos sido procurados por moradores da localidade citada que relatam a necessidade de revisão na sinalização da rua, sobretudo nos locais de parada. Há muitos sinais de pare que estão apagados, ocasionando confusão no trânsito. Certo da atenção dispensada, antecipo desde já meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 129 de 2023, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 129 de 2023. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que estude, junto com o Departamento de Trânsito, implantar semáforos em nossa cidade, em especial nos seguintes pontos. A. Esquina do Banco Santander. B. Esquina do Alto Posto Shell. C. Esquina do Magazine Luiza. Sala das Sessões. Sebastião Fernandes, vereador. O trânsito de nossa cidade tem crescido e se tornando caótico, necessitando de modernização em sua sinalização e medidas que priorizam a segurança de todos, como a implantação de semáforos. Têm ocorrido diversos incidentes nos pontos acima citados, principalmente nos horários de pico. Essas medidas, além de modernizar nossa cidade, ajudará a evitar acidentes e a ordem do trânsito tão necessário da atenção. Contando com a atenção do Executivo Municipal, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 130 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 130 de 2023. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal a necessidade de promover limpeza de galeria pluvial na rua Usa Muxiota, nas proximidades do número 44 do Jardim Bandeirantes, em nossa cidade. Sala das Sessões, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Fui recentemente procurada por moradores de localidade citada que relatam estarem com as suas portas fechadas por conta do mau cheiro da água que está empoçada na galeria citada. Segundo esses moradores, há muito lixo dentro da galeria, favorecendo o aparecimento de pernilongos, pequenos roedores, baratas, escorpiões em suas residências. Diante disso, solicito que seja feita com urgência a limpeza da galeria pluvial. Desde já, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 131 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 131 de 2023. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal a necessidade de limpeza geral com roçada e retirada de lixo no entorno do Clube da Terceira Idade, em nossa cidade. Sala das Sessões, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Trata-se de um pedido dos moradores em torno do Clube da Terceira Idade. O referido local necessita urgentemente de uma limpeza geral com roçada e retirada de lixo, pois o mato está bastante alto, favorecendo que os munícipes descartem lixos na área, favorecendo o aparecimento de animais peçonhentos. Que as devidas providências sejam adotadas pelo setor competente, certo da atenção dispensada, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 132 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 132 de 2023. A vereadora que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que viabilize a instalação de academia ao ar livre na Praça do Distrito de Mangaratu, em nossa cidade. Sala das Sessões, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. O distrito acima referido não conta com academia para os seus moradores. A academia pública ajuda a estimular a prática de exercícios físicos importantes para uma vida mais saudável. Por se tratar de um tema ligado à saúde pública, sendo da necessidade do poder público em busca em buscar alternativas que proporcionem melhor qualidade de vida para a população, firmo este pedido, indicando a instalação de uma academia no distrito de Mangaratu. Contando com o entendimento da chefe do Executivo Municipal, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço ao nobre vereador Tchermak para que faça a leitura da moção de apoio número 15 de 2023, de autoria do vereador Tchermak Mota Frederico.
Moção de apoio número 15 de 2023. Apresento na forma regimental e após ouvir do plenário desta casa, moção de apoio à campanha Setembro Amarelo, Campanha Brasileira de Prevenção ao Suicídio. Sala das Sessões, 15 de setembro, Tchermak Mota Frederico, vereador. Justificativa. Setembro é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que foi inspirada no caso de Mike M., jovem estadunidense que cometeu suicídio aos 17 anos, em 8 de setembro de 1994. Ele tinha um Mustang 68 amarelo e, no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. O Setembro Amarelo foi adotado em 2015 no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. É também em setembro que se comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Aonde procurar ajuda? CAPS e unidades básicas de saúde, saúde da família, postos e centros de saúde. As UPAs 24 horas, SAMU pelo número 192 e pronto-socorros. Hospitais, Centro de Valorização da Vida pelo número 188. As campanhas de conscientização são o conjunto de ações na promoção de apoio a iniciativas de solidariedade e de promoção à vida. Tem como objetivo promover a vida, despertando a consciência sobre o cuidado com a saúde do corpo e da casa comum, que é a do planeta Terra. Sendo assim, diante da importância do assunto que se registre nos anais desta Casa de Leis, nosso apoio à campanha Setembro Amarelo e o nosso reconhecimento às instituições de nossa cidade que trabalham durante todo o mês promovendo ações de prevenção ao suicídio. Que ciência desta deliberação seja dada por meio da publicação na imprensa.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço ao nobre vereador Tchermak para que faça a leitura da moção de agradecimento número 16/2023, de autoria do vereador Tchermak Mota Frederico.
Moção de agradecimento número 16/2023. Apresento na forma regimental e após ouvir do plenário desta casa, moção de agradecimento ao deputado federal Carlos Aratini do PT, pela emenda parlamentar em benefício de nosso município, no valor de R$ 299.977,00, destinada para a estruturação da rede pública de serviços de atenção básica de saúde. Sala das Sessões, 15 de setembro, Tchermak Mota Frederico, vereador. Justificativa. Em 10 de novembro de 2022, solicitei ao amigo deputado federal Carlos Aratini, do PT, por meio de ofício especial, que intercedesse em favor do nosso município, destinando verba por emenda parlamentar para que conseguíssemos adquirir um veículo para ser utilizado na área da saúde, para auxiliar os pacientes que fazem tratamentos nos hospitais da região. Recentemente, em 1º de setembro do corrente ano, foi confirmado o pagamento da referida emenda, no valor de R$ 299.977,00, para a estruturação da rede pública de serviços de atenção básica de saúde. Na prática, o recurso será utilizado para a aquisição de um veículo para transporte de equipes e diversos equipamentos para a Unidade Básica de Saúde, ou UBS. Cabe ressaltar que o deputado Zaratini se mostra sempre disponível para acolher nossos pedidos e para interceder junto à administração federal em favor de nossa cidade. Por gestos como este, percebemos a grandeza deste parlamentar que merece nossa gratidão e reconhecimento. Portanto, solicito que conste na ata dos trabalhos desta noite nossos mais sinceros agradecimentos ao nobre deputado Carlos Zaratini e que ciência desta deliberação seja dada ao homenageado e à população granadense por meio da imprensa.
Será encaminhado à ordem do dia. Requerimentos de pesar, números 155, 156, 157, 158, 159, 160, de 2023, de todos os vereadores desta Casa de Lei.
Requerimento número 155 de 2023. Os vereadores que essa subscrevem nos termos regimentais vigentes requerem a Vossa Excelência, dispensada as demais formalidades regimentais, que seja prestada homenagem póstuma de um minuto de silêncio, fazendo registrar nos anais dessa Casa de Leis votos de profundo pesar pelo passamento do saudoso senhor Joaquim Luiz Gonzaga Neto, do saudoso senhor Miguel Iepes Pérez, da saudosa Maria Amélia dos Santos, da saudosa senhora Vandercy Aparecida Campos Rezende, do saudoso senhor Antônio Dutra, do saudoso senhor Gomercino de Almeida, que do deliberado seja dada ciência à família enlutada, manifestando as condolências desta Casa de Leis. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2023, vereadores Aparecida Cândida Gonçalves, Carlos Pereira Rodrigues, Celso Antônio Gonçalves, Laiana Nori Frezarim, Marcos Antônio Paniche, Paulo Roberto Salles de Lima, Roseli Esteves Serrano, Sebastião Fernandes e Charma Kimota Frederico.
Serão oficiadas as famílias enlutadas. Antes de terminar o expediente do dia, convido o ex-vereador desta Casa de Leis, o senhor Robson Trindade, para fazer uso da tribuna livre, conforme o artigo 255 do Regimento Interno, com o tema Campanha em Prol do Hospital do Amor. De acordo com o regimento desta Casa, o senhor tem 10 minutos para o pronunciamento. E peço aos senhores vereadores que não interrompam.
Boa noite. Boa noite, nobres edis.
Boa noite.
Boa noite a todos os presentes. Eu vim aqui para falar sobre duas instituições que são muito solícitas, né? A gente sempre faz uma campanha para eles anualmente, arrecadando fundos. E devido à pandemia e tudo mais, né, não tem sido muito bom esse ano. Crise financeira está difícil e a gente sempre tenta ajudar. Vou falar um pouco sobre a história dessas duas instituições. Uma é a APAE. A APAE é fruto de um movimento pioneiro no Brasil para prestar assistência médico-terapêutica às pessoas com deficiência intelectual. Esse movimento surgiu no Rio de Janeiro no dia 11 de dezembro de 1954. As APAEs são organizações não governamentais e sem fins lucrativos que trabalham para que as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, assim como suas famílias, conquistem melhor qualidade de vida. Para isso, oferecem atendimentos gratuitos, especializados e de alta qualidade a todos que precisam, independentemente da idade ou da classe social. Quase 300 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla são atendidas diariamente pela APAE. No âmbito da saúde, eles têm um centro de atendimento clínico que oferece acompanhamento individual ou em pequenos grupos visando o desenvolvimento sistêmico das potencialidades e inclusão social da pessoa com deficiência intelectual múltipla, juntamente com a participação da família. Do centro de assistência, de atendimento e assistência social que realiza o acolhimento, elaboração de diagnóstico social e acompanhamento e o atendimento aos assistidos, trabalhando em prol do desenvolvimento das potencialidades, mudanças de hábitos e atitudes para a construção da identidade e valorização humana. Um centro de educação que conta com atendimento educacional especializado, tem por objetivo despertar interesses e habilidades cognitivas, sociais e comportamentais das pessoas com necessidades educativas especiais, a fim de construir sua cidadania e trabalhar em prol de sua inclusão na sociedade. E um centro de convivência, que é composto por duas ações, inclusão no mercado de trabalho e convívio social, que tem como principal objetivo proporcionar aos usuários a manutenção de suas capacidades físicas, sociais e intelectuais, garantindo-lhes melhor qualidade de vida como cidadão. E o outro, o Hospital do Amor, que é tanto uma com o outro, tem gente assistida de Nova Granada, né? Que era o Hospital do Câncer, que foi criado em 24 de março de 1962, surgiu no centro da cidade de Barretos, no interior de São Paulo, um hospital geral cujo nome homenageava São Judas Tadeu. Com o aumento da demanda e desse acolhimento, com o passar dos anos, em 1967, foi instituída a Fundação Pio XII, entidade que se tornou mantenedora da instituição e que passou a atender apenas pacientes portadores de câncer. No ano de 1989, Henrique Prata, filho do casal de médicos fundadores do hospital, abraça a ideia do pai e, com a ajuda de fazendeiros da cidade e da região, realiza mais uma parte do projeto, o pavilhão Antenor Duarte Vilela, onde hoje funciona uma parte dos ambulatórios do novo hospital, inaugurado em 6 de dezembro de 91. Dando sequência ao projeto, que vem ganhando grandes proporções com a ajuda da comunidade de artistas, da iniciativa privada e com participação financeira governamental, outras áreas do hospital estão sendo construídas para atender gratuitamente os pacientes com câncer que chegam até nós. Uma maneira que o hospital encontrou de homenagear essas pessoas que contribuem com esta causa é colocar nos pavilhões o nome dos artistas. Com mais de 60 anos de história e reconhecimento internacional por sua excelência em tecnologia e cuidado humanizado, o Hospital do Amor conta atualmente com mais de 5.300 colaboradores, atuando em suas dezenas de unidades de tratamento, prevenção, reabilitação e pesquisa, relacionadas à área oncológica, espalhadas pelo Brasil. A entidade mantenedora da instituição, a Fundação Pio XII, também administra centros de saúde não oncológico na cidade de Barretos, sendo este a Santa Casa de Misericórdia do município, 2 ambulatórios médicos de especialidade, 1 clínico e 1 cirúrgico, além de 5 unidades básicas e a unidade de pronto atendimento. O Hospital de Amor atual, no Hospital de Câncer de Barretos, registra 6 mil atendimentos por dia, 100% gratuitos. Acolhe pacientes de todo o Brasil, profissionalismo e humanização, o grande diferencial da sua instituição. Finalizando, como a gente sempre faz essa campanha para poder arrecadar fundos, e esse é um ano, infelizmente, que está indo bem devagar, eu venho pedir o apoio dos nobres, né? Quem puder colaborar, com qualquer valor, a gente vai gerar recibo, né? Do jeito que puder, quando puder, como puder. A gente vai fazer esse depósito no dia 10 do mês que vem. Se você puder ficar responsável, Celso, aqui, quem puder ajudar, né? No dia do subsídio eu passo aqui, aí você me passa como doou, quem doou, para eu poder fazer o lançamento. Quem precisar de nota fiscal, eu estou à disposição para mostrar, a gente vai tirar, tranquilo. É uma nobre causa, que são duas grandes instituições gratuitas e que prestam serviço de qualidade. Então, a gente faz de coração, né? Quem puder colaborar, é sempre bem-vindo. Eu agradeço o espaço aí que vocês cederam. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Tudo de bom.
Quero agradecer o nobre colega por essa participação, dessa doação. É aquilo que a palavra de Deus hoje, ela falou, acredito que ela entrou no coração de cada um, que é o amor, né? Porque eu tive a oportunidade de viver quase um ano, assim, de levar pessoa no Hospital do Câncer em Barretos. E ali você vê pessoas de todo tipo e de toda maneira. Ali onde que você vê que muitas das vezes você olha na pessoa e o teu coração muitas das vezes não dá para você olhar nas pessoas, saber o que é essa doença, né? E não só também lá no Hospital do Amor, que é Barretos, também ali no ICA, né? Inclusive eu estou até agora passando por lá também, e a gente vê várias pessoas ali em situações assim, que o coração da gente não dá conta de olhar, né? Então é o que eu falo, ninguém sabe o que vai acontecer com a vida da gente, só Deus é que sabe. Hoje nós estamos aqui, saudáveis, né, trabalhando, e amanhã ninguém sabe o que vai acontecer com a gente. Por isso que a gente tem que estender a mão ao próximo, amor ao próximo, né? A palavra de Deus hoje, ela veio para completar tudo isso que você veio aqui falar hoje, meu irmão, tá? E às vezes Deus põe as coisas no lugar certo, na hora certa e no momento certo, né? Então, aquele que puder ajudar, aquele que sentir no coração de poder fazer alguma essa doação, você pode ter certeza que é de bom grado. E o atendimento ali em Barretos, no hospital, vocês não têm ideia o atendimento do pessoal ali, o carinho que eles têm com os pacientes, né? Eu tive mais de anos ali, que eu, uma vez por mês eu ia lá. E eu pude presenciar o carinho, o amor que eles têm ao ser humano, né? Parabéns, Robinho, que Deus continue te abençoando, né, por essa atitude. Espero que os nobres colegas aqui também possam também colaborar também com essa doação. Tá? Muito obrigado por você usar a tribuna a respeito dessa doação. Terminado o expediente do dia, consulta aos senhores vereadores se desejam inscrever-se para explicações pessoais. O tema, professor. O tema, vereador Chermak, agradecimento. Vamos agora dar 10 minutos de intervalo para tomar uma água ou um café. Fazem da ordem do dia. Dando sequência à sessão, às 21h35, passamos para a ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça novamente a chamada.
Aparecida Cândida Gonçalves.
Presente.
Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Laiane Nori Frezarim.
Presente.
Marcos Antônio Panich.
Presente.
Paulo Roberto Salles de Lima.
Presente.
Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Charma Kimoto Frederico.
Presente.
Coloca em discussão o projeto de lei número 16 de 2023 do Executivo. Coloca agora em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em primeira votação. Coloco em segunda discussão. Coloca agora em segunda votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em segunda votação. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 17/2023 do Executivo. Coloco agora em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em primeira votação. Coloca agora em segunda discussão. Coloca agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em segunda votação. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 18/2023 do Executivo. Coloca agora em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em primeira votação. Coloca agora em segunda discussão. Coloca agora em segunda votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em segunda votação. Coloca em discussão o requerimento número 153/2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano. Coloco agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloca em discussão o requerimento número 154/2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano. Coloco agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloca em discussão a moção de apoio número 15/2023, de autoria do vereador Chermak Motto Frederico. Coloca agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloca em discussão a moção de agradecimento número 16/2023, de autoria do vereador Chermak Motto Frederico. Coloco agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovada. Vamos agora prestar homenagem de póstumos aos saudosos citados no expediente do dia. fazendo um minuto de silêncio. Vamos passar agora para a fase de explicação pessoal. Vereador Tchermak, tema, agradecimento.
Boa noite a todos. Em nome da prefeita municipal, em nome desta Casa de Leis, em nome de todos os munícipes de Nova Granada, gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu amigo deputado, ao excelentíssimo deputado federal Carlos Aratini, por destinar para a nossa cidade um recurso no valor de R$300 mil para a saúde da nossa cidade. Então, em nome de todos, o meu muito obrigado, deputado, mais uma vez, para o senhor nos ajudar, né, e estar conosco aqui sempre, em todos os momentos que nós precisamos, nós recorremos ao senhor e o senhor nos beneficia com mais uma emenda. E lembrando também que hoje, pode trocar para mim, por favor, foi aprovado nesta casa o projeto número 18. Dentre esses R$400 mil também, R$250 mil, emenda paga também, já está na conta da prefeitura desde março de 2023, mais R$250 mil. Ou seja, mais de R$500 mil só esse ano, com emendas, né, em recurso ao nosso município. E essa emenda que foi destinada vai ser para fazer um campo lá no bairro Sebastião Correia da Cunha, que vai abranger todos os bairros ao redor ali, que vai ser um campo de grama sintética, uma academia ao ar livre e parquinho para as crianças, junto com a nova quadra que ela está fazendo. Então, só naquele bairro vai ter a quadra coberta, que é destinado ao governo do estado, mais esse benefício de R$250 mil. Então, o meu muito obrigado ao excelentíssimo deputado Carlos Aratini. Obrigado e boa noite.
Quero parabenizar o nobre colega por esta atitude. Tive o prazer de conhecer o deputado, o dia que o deputado esteve na casa dele, onde ele fechou esse compromisso com o nobre colega. E ele honrou a sua palavra, né, de estar hoje disponibilizando essa verba por Nova Granada. Parabéns, Tchermak, né, e por ter confiado no deputado, e o deputado realmente manteve aquela palavra que ele teve com o senhor lá na sua casa, né. Parabéns mesmo, tá? Não havendo mais matéria a tratar, agradeço a presença de todos, lembrando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 3 de outubro do corrente ano. Dou por encerrado a presente sessão às 21h45. Que Deus abençoe a todos, até na próxima sessão, se Deus nos permitir. Muito obrigado a presença de todos e a casa é de vocês. Faça isso sempre, essa surpresa para a gente, tá? Obrigado pela presença de vocês.